Welcome to the internet, my friend. How can I help you?
I'm interested in upgrading my 28.8 kilobaud internet connection to a 1.5 megabit fiber optic T1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my token ring Ethernet LAN configuration?
Cidra, claro, às sextas-feiras, com repetição às quartas de manhãzinha, aqui na a sua rádio, a Rádio Universidade de Coimbra, em 107.9, para quem é um privilegiado e vive na zona centro de Portugal continental, ou de então em www.ruc.pt, ruc.pt, pode ouvi-la em todo o mundo e arredores. A Clepsidra, que começa habitualmente assim.
Aqui está mais uma emissão da Clepsidra.
Clepsidra. Música e conversas. Atalho de foice. Clepsidra.
Boa noite então para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Há muito tempo que não entrava aqui no estúdio e ficava alguns segundos sozinho, mas é o que está a acontecer hoje. Logo hoje que eu trouxe para aí meia dúzia de disquitos. Sim, porque eu ainda uso discos não de vinil, que estão novamente na berra. Continuam, noutra perspectiva, mas sim aqueles em formato compacto, em formato CD. Clepsidra é um programa de rádio, na Rádio Universidade de Coimbra, conduzido habitualmente por mim, que me chamo João Pedro Gonçalves, com as presenças habituais de Serafim Duarte, um histórico deste programa, que já o acompanha há duas décadas, pelo menos, e António Pinheiro, logo a seguir em termos de antiguidade. Mais recentemente também com Francisco Costa, António Oliveira e a mais recente aquisição, Filipe Sousa. Conversas de café à mesa da rádio, o formato que assumimos há muito. E como em qualquer café que se preze, a música também não fica completamente arredada. Música com, por vezes, décadas. Outras mais recentes. E um critério, a música de que eu ou algum dos participantes nesta emissão gostam. Hoje resolvi trazer uma música nova de Carlos Puebla e seus Tradicionais. para os novatos, para os neófitos aqui da Clepsidra, em termos de ouvintes, posso avisar que é ironia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a esta emissão de final de janeiro, 29 do mesmo, do mês de janeiro, de 2010. Vamos então essa nova música, surgida aqui na Clepsidra.
A primeira canção está escrita...
É o próprio Carlos Poema que apresenta a canção. Os tradicionais aqui na Clepsidra, emissão referente a 29 de janeiro de 2010. Serafim Duarte, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Não sei se preferes este.
Todas as latitudes, gostos e opiniões.
Exatamente, opiniões. Novidades para esta emissão, para além da aprovação do orçamento e aquele novo velhíssimo termo muito usado hoje, maningâncias, deixa-te maningâncias. O que é que está em causa no meio disto tudo? Vais falar disto, vais falar também. Na entrevista de Belmiro eu só ouvi os ecos, mas parece que Belmiro de Azevedo deu uma entrevista à Visão. E eu só ouvi os ecos, ouvi as reportagens do que foi dito, do que ia ser dito, porque começou-se a falar desta entrevista antes da saída da Visão. E eu vi um jornalista da própria Visão, dizer que pouca gente se pode dar aos luxos que se deu a Belmiro de Azevedo, de atirar para todo lado, de chamar, por exemplo, Cavaco Silva um ditador, de dizer a Manuel Alegre para tomar, mas é juízo. Manuel Alegre, que teria sido colega dele no liceu. Ouvi então esse comentador, esse jornalista, dizer que pouca gente neste país, neste contexto, se pode dar ao luxo que se deu Belmiro de Azevedo. E chegamos 35 anos, 36 anos depois do 25 de Abril, onde há uma situação onde só quem tem muito dinheiro, muito poder, pode criticar. Não foi para isto que se fez o 25 de Abril, Serafim?
Permite-me não ser
ao conservadorismo da direita.
Permite-me não ser assim tão radical nessa apreciação. Não é, não causa admiração.
Chamou o ditador.
Mas estamos num país onde, apesar de tudo, há liberdade de expressão e liberdade de pensamento.
Não estamos, mas eu ouvi, com estes ouvidos, que até errado comer, esse comentador, esse jornalista, fazer este comentário. Que é, de certo modo, sintomático. Não é só este jornalista que.
Isto tem outra leitura.
Tem várias leituras.
A leitura não é tanto pela liberdade do discurso. A leitura é mais por num país onde os empresários, onde
os empresários dependem
tanto do Estado, essa é que é a questão. Não se podem dar ao luxo. Para já,
será por isso?
Não se podem dar ao luxo de maltratar a mão que lhes dá de comer. Ora, não é tanto o caso do Belmiro de Azevedo e do Império da Sonei, que já agora é um...
Que é perseguido pelo poder político, até mais não, nós vemos...
E que tem um jornal,
tem um jornal de fraca circulação, acho que tem menos circulação que a Clepsidra, chamado... Público, não é? Público, exatamente. E nós vemos-lo perseguido diariamente, sempre que vamos aos hipermercados daquele senhor, vemos lá a Zay entrar por todo lado e tal.
E temos uma campanha, e temos um público que, um jornal que, de alguma forma, esteve na vanguarda da luta contra não propriamente na luta contra, mas
o público da primeira fase é um jornal que nós líamos diariamente. Eu sei que também lias diariamente. Era impossível, aliás, ler completamente o público.
Não tinha tempo.
Tal a qualidade que o público imprimiu no primeiro ano.
Nos primeiros anos. Aliás, foi buscar. Estamos a desviar, mas pronto, tudo bem.
Mas conversas de café à mesa da rádio.
O público teve a característica no lançamento de buscar os melhores revistas que havia em Portugal e esvaziar sobretudo o Expresso. E a revista do Expresso, o Jorge Vemnes, o Vicente Jorge Silva, os grandes nomes da... Mas pronto, estamos a desviar. Uhum. O essencial, portanto, o que pode causar alguma admiração, retomando a minha ideia...
Já disse coisas muito piores.
Piores no sentido de Piores em que sentido? Vamos lá ver, quando nós adjetivamos, temos que ter algum cuidado.
Mas achas que isto ainda são resquícios da OPA falhada sobre a PT?
Também é uma pedra no sapato, não é? Mas, e tudo e mais alguma coisa. Mas, portanto, o que em relação... Para já não dou relevância nenhuma. Se queres te diga, para ser muito honesto e muito franco, não dou relevância nenhuma às declarações que vi do Belmiro de Azevedo. Acho que não tem conteúdo.
Não tem substrato nenhum.
Não tem, quer dizer, o Cavaco Silva é ditador porque despediu quatro dos melhores amigos dele, que segundo o Belmiro eram dos melhores ministros.
Eram amigos dele.
Bom, ok, está bem, tudo bem, está no seu direito de defender os seus amigos, e está a dizer, mas quer dizer, mas isso não é uma apreciação política, isso é uma coisa, é o limiar zero, é o patamar zero da discussão política. É um ditador porque despediu uns amigos meus, ok, tudo bem. O Manuel Alegre e tal, vai.
Ganho juízo.
Ganho juízo porque quando se acabar o mandato tem 80 anos. Bom, são os mesmos que ele tem. São os mesmos que ele tem, portanto ele ganha juízo e que esteja caladinho. E, aliás, acho que o Belmiro das
Vezes. Tu és capaz o Alegre de dizer bem, para o Belmiro das Vezes esteja caladinho?
Eu acho que ele fala, eu acho que ele deve falar, toda a gente deve falar, eu sou contra a mordaça, seja quem for. O Manuel Alegre, creio que respondeu razoavelmente bem, disse, bom, eu quero que...
Não
ouvi
as reações.
Não, quero que o senhor não se cale, quero que o homem não se cale, quero que ele fale, quero que... Portanto, que não tenha juízo, foi o que ele disse, que ele disse, para ter juízo, não é? E o Manuel Alegre disse, eu espero que...
Que o engenheiro
não tenha juízo. Não tenha juízo e fala. Portanto, enfim, são um fé diver que não tem, na minha opinião, grande substrato, nem grande coisa para que se lhe dizer. O país tem coisas bem mais importantes do que as tiradas do Belmiro de Azevedo em relação a estas questões.
Já bom, quanto à primeira questão, as maningâncias...
As maningâncias é a luta política.
As maningâncias, tivemos uma cisão clara. Já se viu onde é que está hoje a esquerda e a direita, ultrapassando aqueles conceitos de que essa história, essa ideia de que os conceitos de esquerda e direita são coisas ultrapassadas do passado. Nós hoje tivemos claramente a esquerda e a direita no Parlamento,
claro,
não é?
Não só hoje, esse discurso do fim da história.
Estás a puxar pela cassete?
Não, este discurso do fim da história, da ideia de...
Sim, já o comentámos várias vezes, mas temos dois partidos.
Digamos que é um discurso liberal.
Nós que vemos por dentro, que temos aqueles olhos de raio-x e sabemos que o PC e o Bloco, só param quando virem o outro destruído. Engraçado vermos como nas últimas intervenções parlamentares, como não pode deixar de ser, há uma sintonia. Aliás, quando as televisões e as rádios fazem aqueles alinhamentos, o complemento do dirigente do Bloco é sempre o complemento, é sempre o dirigente do PC, ou vice-versa.
O que não é da minha...
Eu acho que José Sócrates tem sido menosprezado, e ele tem feito ao nível do espectro partidário em Portugal, está a fazer uma coisa que está a ter êxito, que é acabar com duas coisas que estão a mais. Só dá para uma, não é? Aquilo é poleiro só para um. E ao longo de 36 anos nós temos assistido a dois partidos de poder, seja lá isso que for. E de facto José Sócrates está a esvaziar o tal outro partido de poder, havendo então ali um partido a sério para as políticas normalmente defendidas pelos dois. E eu, nesse aspecto, dou os meus parabéns a José Sócrates. Os militantes que estão no partido de José Sócrates e que não concordam com isto, José Sócrates pensará, terão outros partidos para onde ir.
Claro, mas não sei se...
E o Bloco também estará de braços abertos, tu como dirigente.
Eu creio que...
Não vês mal de todo este espectro.
Eu creio que, em relação
ao futuro partidário,
como deves calcular, o acompanhamento que faço sobre o orçamento é o do cidadão comum que vai lendo jornais e que vê...
Mas tu, a semana passada, já falaste das bolsas de Kigali...
É verdade. Não, justamente, não tem a ver provavelmente com o orçamento, mas tem a ver com o funcionamento destes orçamentos todos. Mas já lá vamos. Mas em concreto...
Se não fosse um mazinho, eu diria como é que estará a bolsa de Port-au-Prince.
Em concreto, uma das questões que falaste em esquerda e direita, a propósito deste orçamento, e creio que será um lugar comum neste momento para muita gente, mas dizê-lo, mas de facto uma das coisas que define, digamos, justamente a esquerda e a direita é... Não, são duas, são, há, entre muitas outras questões, há duas questões essenciais. Uma que tem a ver com, de facto, as políticas, as chamadas políticas sociais do Estado e a intervenção do Estado em matérias de políticas sociais, passa o pleonasmo, e a atitude em relação à questão do mercado, aos funcionamentos do mercado, que sinais é que se dá ao mercado e às questões das privatizações. E, portanto, nestas duas matérias, os sinais que este governo dá, quer queiramos, quer não, objetivamente, são sinais à direita. pisca o olho, pisca, portanto, os piscas estão todos ligados para a direita. Não é por acaso, quer dizer, isto é uma evidência de per si. Não é por acaso que o CDS e o PSD disputam entre si quem é que vai prestar mais, quem é que vai se apresentar com mais responsabilidade de Estado. Porque, no fundo,
eu acho que a tua análise histórica está mal feita.
É bem
disputam, disputam, mas têm disputado ou têm distribuído os cargos?
Não, eu estou a falar de disputam uma coisa muito simples, que é qual é que é o mais responsável, quem é, qual é que tem um estatuto de partido de poder e, portanto, de responsabilidade, a chamada responsabilidade de Estado.
Mas até os portugueses mais distraídos já toparam que é jogo para inglês ver.
Claro,
para português ver.
Claro,
português,
aliás,
distraído ver.
Por falar em maninguenses, que eras maninguenses que estavas a falar, maninguenses são neste momento todos os debates, todas as críticas que o PSD e o CDS fazem ao orçamento.
Não, não fizeram.
Têm de fazer.
Eles fizeram este jogo possível.
Sim, têm de fazer. Têm de esperar, têm de umas coisas e
nesse
e tal.
Aspecto estão a fazer o seu papel.
Claro.
Quer dizer, porque é que o número era este e agora é aquele...
Pois, escondeu, como se houvesse... o ministro escondeu, não escondeu,
eu acho, eu assim, acho, eu acho que isso é péssimo. Uma falta de palavras. Já houve um banqueiro que veio apoiar-me, eu disse aqui na Clepsidra, depois o banqueiro, o grande banqueiro.
Ouviu-nos.
E veio dizer, a falta de palavras é completamente prejudicial e só pode levar a um sistema anárquico contrário aos valores conservadores. Mas a falta de palavras já se instalou em Portugal há muito e não é do tempo de José Sócrates,
pois não.
A bem dizer. E de facto, toda a gente sorri quando houve o queixume do PSD e do CDS a dizer, mas o número antes das eleições não era este. Pois claro, o número antes das eleições não podia ser este. Assim como é evidente que as obras se fazem antes das eleições, assim como é evidente que os aumentos têm que ser antes das eleições, não é?
Pois, olha, eu dizia aqui na semana passada...
Mas está
passada...
alguma coisa mal feita? Neste aspecto não há outra forma de trabalhar, não é?
Eu na semana passada falava, dizia aqui, creio que se na semana passada dizia que o esforço do Estado para até 2013 teria que reduzir 8.500 milhões de euros tanto até para atingir os 3% do déficit. Bom, também temos que rever aqui na é preciso, agora não fizemos a calculadora, não fizemos as contas. Temos que rever estes 8.500 milhões, ou seja, 8 bilhões, como se chama dizer antigamente.
É só fazer as contas.
É só fazer as contas.
É só fazer as contas.
Vão ser empolados, vão sofrer uma inflação e vão ser mais uns milhões. Vão ser mais uns milhões para realmente responder ao chamado pacto de estabilidade e crescimento. O congelamento da despesa do Estado está aí. Portanto, ao nível mais ou menos de 2009, e justamente o que estava a dizer, interrompi, que um dos sinais que é dado é justamente a questão do combate ao desemprego. E no combate ao desemprego há números que falam de per si. Que são
combate ao desemprego é feito com aquela base por cada funcionário que
isso é outra coisa, isso é política de emprego. Isso
é política de
emprego na função pública.
Ah, é?
Também passa por o combate.
É só fazer as contas.
É só fazer as contas. Mas, fazendo as contas, é assim, em 2009, 60%, o governo tinha um montante para programas especiais de combate ao desemprego, 490 milhões de euros. Tinha 580 milhões, se a memória não me falha.
Estás-te a preparar para ser o porta-voz do Bloco para as questões económicas?
Não, são questões que a gente temos que ter algum apontamento também,
claro,
para ver isto.
Claro,
não é?
Claro,
eu creio que eram à volta dos 580 milhões de euros para 2009. Para 2010 tem justamente o número que eu estava a dizer antes, que é 490 milhões, ou seja, há um decréscimo de 90 milhões de euros em relação a 2009. Sabemos também que do combate, portanto, 60% dos potenciais beneficiários dos programas especiais de combate à pobreza ficaram excluídos desses potenciais benefícios que podiam obter desses mesmos ditos programas especiais. Sabemos também que foram... Isto são dados públicos, portanto, que eu respiguei do relatório sobre a questão do emprego e do papel do Estado no emprego. Sabemos que foram criadas 15 novas empresas por desempregados, com o apoio público, que foi de 8 milhões e meio de euros. E sabemos que o problema de integração de desempregados, que é um problema essencial, é um dos problemas mais, digamos, difíceis e de mais... como é que eu ia dizer? De maior mais problemáticos, digamos assim, que é o emprego das pessoas com mais de 50, 55 anos.
Uhum.
Não é? Que é o que acontece nas velhas indústrias, quando fecham esta gente que trabalhou uma vida já, não é? Tem aos 55 anos, 50 anos, trabalharam uma boa parte da vida, porque começaram a trabalhar muito cedo. Vêm-se na rua sem grandes qualificações, sem grandes habilitações, e portanto há um problema também para uma integração destes desempregados com mais de 55 anos que foi executado em 11%. Ou seja, isto são...
Não é mau, foi mais de 10%.
11%, foi mais de 10%, uhum. 11%. Ou seja, portanto, a questão que se coloca é justamente esta, quer dizer, é que em termos de política de emprego, justamente, por mais retórica que este governo diga, efetivamente faz muito mais, tem feito muito mais, fez o governo 3 vezes mais, 4, 5 vezes mais pela salvação dos bancos, do BPP e do BPN, do que pela salvação, pela criação de emprego e da salvação das vidas miseráveis e difíceis, que isto não é demagogia.
Também os banqueiros
assim
eram criaturas mais frágeis do que estes.
Sim, sem dúvida.
Que estes,
sim, até porque
operários,
havia um problema sistémico, havia, eles inventam sempre umas coisas para...
Comerciais,
e inventam sempre umas coisas para português engolir, que é o risco sistémico do sistema bancário, e podia vir tudo por aí fora, e implodia tudo, e o sol deixava de nascer a nascente,
aquelas
e passa poente.
Que os americanos arriscam, mas em Portugal...
Sim, a fruta nunca iria, não obedeceria à lei da gravidade, passaria a gravitar no espaço,
mas
essas
tu achas
todas.
Que se deixasse cair o BPN, não seria mais grave para a economia mundial do que a falência do Lehman Brothers?
Sim, podia ser de facto um efeito dominó e poder, sei lá, até uhum. ondas de tsunami económico uhum. na China, até talvez na China. Mas pronto, excluindo essa hipótese...
Era um tsunami ao nível de figuras políticas ainda no ato.
Sim, 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 sim. Sobretudo muitas delas ligadas ao PSD e ao arco do poder.
Uhum.
Ao chamado arco do poder. Mas portanto...
A tal história da distribuição apontava há bocado como dúvida, sim, porque eu não sei se eles distribuem. Eu não acredito que o PS e o PSD se sentem à mesa para distribuir ao Serafim. Eu não acredito. Há coisas que eu não acredito. Que é, imagina, os dirigentes, aqueles que comandam mesmo, não é? Que não são aqueles que aparecem, por regra, a dizerem, olha, tu agora vais para a Caixa Geral de Depósitos.
Bem, tu agora... Quanto é que eu vou ganhar? Quanto é que eu vou gastar?
Tu agora vais para a EDP. Tá, mas agora que temos de dividir aquilo para dar mais... A REN, vais para a REN.
Tudo o custo que ia ganhar aí um...
Agora vais para a CP. Não, olha, tu tens jeito, pá, tu falas mesmo mal, ficas bem na RTP para controlar aqueles faladores. Eu não acredito nisso. Não acredito sinceramente que o PS e o PSD façam estas figuras e que depois venham por aí abaixo e que distribuam os cargos, por exemplo, nas direções regionais, de agricultura,
isso,
de educação.
Claro.
Todos sabemos que as direções regionais de agricultura e de educação têm sempre
competência
e por uma avaliação competente e criteriosa, como o governo se esmera por aplicar a todos os setores da função pública.
Este e todos os outros anteriores.
Exato.
Este e todos os outros.
Não, este em termos de aplicação da avaliação na função pública, em geral, aplicou-se muito mais.
Eu vou dizer.
Deu muito nas vistas das pessoas. E agora, parece que ainda está chateado com as pessoas se manifestarem. Enfim, não sabem estar no seu lugar. Já receberam tanto o ano passado. Tu recebeste muito de aumento o ano passado?
Fui aumentado?
Não sei, pá, mas...
Não dei por ela.
Eu dei por ela com Cavaco Silva, com José Sócrates a dizer tenham calma, então foram aumentados o ano passado brutalmente.
Então está bem. Então foram os trocos que me sobraram ali ao dia 20, já era esse troco que estava...
Já era isso, de certeza.
Okay. Então ainda devia ser isso. Ok, mas eu estava atento...
Pois o dinheiro nem entra.
Há pouco estava a falar... Estava a falar em...
Está nas esquerdas.
Em dinheiros. Estávamos a falar em dinheiros, em montantes. E para nós vermos como é que estas coisas são, também de esquerda e direita, e como é que estas coisas se processam. O radicalismo, por exemplo, do Bloco de Esquerda, de propor, por exemplo, coisas tão radicais como o taxamento...
Olha, hoje gostei sobretudo de Ioapolone. E como é que se chama? Luís Apolloni. Dos Verdes. Esteve muito bem.
Pois.
Esteve muito bem. Muito bem.
Não ouvi.
Gostei da história
não sei,
da carochinha, do também em termos da figura de estilo.
Não ouvi.
Também ficou muito bem a história da carochinha e o sorriso de Sócrates. Mas parece o sorriso ali do Pinheiro que está a entrar.
Pinheiro, Sporting está a ganhar.
Foi só picá-lo um bocadinho para ele entrar.
Não, mas estava.
Agora, Luís Apolónia, acho que se chama Luís Apolónia, esteve. Não, muito
não.
Bem.
Não sei quem é.
Seja, não...
não sei quem é.
Não é a Apolónia?
Acho que não.
É a Apolónia, não é? Como é que chama aquela deputada dos Verdes? Bem falante.
Eu, então, Apolónia.
Eu, Apolónia. Eu.
Não, mas estava a dizer só para...
Eu suava mal e então por isso disse...
Só para o que estávamos há bocado a falar em números, propostas tão radicais, já aqui falei nelas a semana passada, creio eu, mas para nós vermos como é que estas coisas são. O Francisco Salgado, creio que não é. É Francisco? O senhor dos bancos.
Salgado?
Não sei quanto Salgado.
Sim. Ricardo Salgado.
Ricardo, tu às vezes troco os nomes.
Ricardo
pessoas,
Salgado,
as pessoas importantes que enfim, passam pouco no pouco tempo de antena.
Tem
pouco tempo de antena e faz um gajo até pensa que é o Zé da Esquina ali.
Ricardo Salgado,
Espírito Santo. Ricardo Salgado,
já ouviste falar?
Não. Não tem nada a ver com o Bespa, não?
Não. Acho que não.
Então, a grande crítica ao orçamento. Grande crítica ao orçamento do Estado. Essa coisa da taxação, para essa coisa radical da taxação dos bónus aos gestores. Os gestores até podem abandonar todas as empresas e portanto, irem para o estrangeiro. Até porque, claro, a fama dos gestores portugueses já chegou à China, nomeadamente, ao Sri Lanka, à Malásia. E, portanto, a ação de é a cotação do mercado. E, portanto, quem sabe, segurem-nos, se não saem. Ganham pouco. A taxação dos prémios. Atenção,
não,
dos
eu
prémios.
Acho que
é uma injustiça.
Os gestores portugueses são tão cobiçados quanto os treinadores de futebol.
Sim, com certeza. Também,
eles olham para cada gestor em Portugal.
Creio que no Botswana e no Lesoto também tem grande cotação. No Lesoto, sobretudo no Lesoto. Nesse grande
não é
grande expoente, não é grande expoente do desenvolvimento
aquela
capitalista.
Aquela bolha na África do
Sim.
Sul.
E então, outra coisa interessante é como é que se pode compreender, como é que alguém pode compreender que os 16 maiores acionistas da Bolsa de Lisboa em 2009 ganharam qualquer coisa como 5.300 milhões de euros. Limpinhos. Não pagam nada, rende tu. Mas o teu ordenado, o teu vencimento e o do Pinheiro também, e o de todos os outros, os teus juros de uma conta a prazo,
pagam.
Os juros de uma conta a prazo,
é por isso que eu não tenho.
Pagam. Agora, mas na Bolsa não.
Eu rega bofe do capital.
E depois é dito isto com um desplante tremendo. Cai que deu rei que a Bolsa vem por aí abaixo e que os coitados, se forem.
Eu acho isso realmente.
O Amorim, que ganhou qualquer coisa como 1.175 milhões de euros. 1.165 milhões de euros.
Eu acho uma injustiça.
Só tem 33%
porque
da Galp.
Porque o Amorim
pode pagar impostos sobre mais-valias
da Bolsa. Eu acho injusto. Sabes
o trabalhador pode pagar
sabes
sobre
porquê?
Tudo.
É que Amorim está calado. E, portanto, não devia pagar. Agora, Belmiro. Belmiro é que devia pagar tudo.
Isto que é a irracionalidade do sistema é esta.
Agora,
depois
o Amorim, não. Tu nunca viste uma crítica do Amorim ao sistema político.
Tem com o argumento
aos
da
partidos
fuga
não
de
se mete nessas coisas.
Pois o argumento é a fuga de capitais para outras bolsas e porque não sei se o investimento não for atrativo. Ai que Del Rey, os investidores vão todos também para o Lesoto e para a Malásia
bem
e vão para outro lado.
Exatamente.
Bom, um dia,
se for mais atrativo outro mercado.
É verdade.
Não,
claro.
E alguns fogem mesmo para a Bolsa de
Capitais. Alguns podem esvaziar e irem-se embora.
Ou seja, se o Brasil neste momento tem uma carga fiscal mais baixa que nós e tem uma taxa de juros que anda na corda
claro.
E ainda tem um grau de violência. Ainda tem um grau de violência dos
internacionais. Vão para o Brasil e não venham para Portugal.
Ou vão para os Estados Unidos, onde também são taxados e fortemente.
Não, vão para o Brasil.
Que é o império do capital.
são taxados e de que maneira?
Vão para o Brasil.
Ali não, não é brincar.
Mas essa lógica leva-nos à situação, de...
Não, mas isto é perpetuação.
Precária do moçambicano da beira.
Mas isto é a lógica do mercado.
Da beira da falência.
Mas isto para dizer o quê?
Isto para dizer o quê?
Os Estados Unidos também estão a
falar. Claro, mas isto para dizer o quê?
O Brasil não. Enfim, cada um tem a sua condição.
Mas é verdade. Isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. É tão verdade.
Isto está a crescer. Só o Lula é que é da mal do coração.
Certo.
Não queria dar-vos nem nada.
Quem?
O Lula.
O Lula.
O Lula.
Isso é tão verdade, eu acabo já, só para dizer isto.
Teve um ataque.
Já anda a dizer há muitos anos. Há muitos anos que eu vou dizer isto, não sou original nisso, diga-se de passagem. O poder político há muito tempo que está refém do poder financeiro.
Não me
acabou.
Digas.
Não há poder político. Os poderes políticos são, meras porque, marionetas. São meras
que,
marionetas de palco.
Se falou,
de títulos, são títulos. São títulos nas mãos do capital financeiro.
No final de 2008 se falou no novo Bretton Woods. Porquê é que se falou? Uma nova organização mundial, monetária e financeira. Pois. Porque se sabia que era necessário uniformizar as coisas. Porque enquanto houver ao lado...
Não há necessidade, já está a voltar tudo ao mesmo.
Pois já está.
Já está tudo ao mesmo. Até os liberais envergonhados.
Mas falou-se nisso. Porque enquanto houver ali uma ilha ou duas ou três ao lado que tenham paraísos fiscais, tenham condições espetaculares de investimento, é lógico que é para aí que o investimento internacional vai. Se tu tivesses poupanças, não sei onde é que as ias aplicar.
Volta à ideia.
Se tu tivesses umas poupanças, não sei se as ias aplicar, mas seguramente aplicarias num sítio onde podiam dar mais remuneração. Neste momento, por exemplo, é no Brasil. Como é lógico.
Se tivesse um poder político independente,
se houvesse uma ordem mundial que estabilizasse e uniformizasse juros,
a famosa taxa
e acabasse com os paraísos fiscais e os offshores e essa coisa toda.
Uma proposta com uma taxa top.
Aí sim, mas alguém quis fazer isso. Nós não conseguimos entender isso por causa do ambiente. Se os países internacionais não conseguem entender, com uma questão.
A China até concordou.
Como, ambiente, como é que se... A China acorda, mas não, depois mas não tem lá ninguém a ver, não é?
Justamente
isso já sabemos, faz esse...
É como o Irão e as armas nucleares.
Claro. Nós aceitamos todos os requisitos e acordos.
Agora que há pessoal a espreitar.
Se estamos a cumprir ou não, não.
Mas justamente o ambiente...
Tem que acreditar em nós.
Justamente o ambiente é um bom exemplo
de
como não é possível uma ordem mundial.
Como não é possível no sistema capitalista pedir ao capital que seja verde. O capital não é verde por natureza. É contra a natura. O capital é cinzento e preto. É cinzento e preto. Cinzento da fuligem e da poluição que produz. E tudo que é e tudo que é melhoria ambiental é visto como custo e como travão ao crescimento e como atraso na competitividade.
São 9h40.
Eu não estive na primeira parte.
Pois é.
Eu não estive na primeira parte.
10 minutos depois das 8, quarta-feira.
Esqueçam-se que
não sei o que está a passar. Ainda não percebi o que é que se vai passar cá.
Então esquecem.
Sei que o PC, sei que temos CDS, PSD, quer dizer, temos a proposta do governo e sabemos que tanto CDS como PSD apontam no sentido da
viabilização,
ou seja, para a figura da abstenção, ou vão desaparecer naquele dia,
não
põem lá, foram aos pés,
o
PC já anunciou a sua posição
e
quer votar contra, isso eu não sabia, então... É contra
também. Está na espera que o Volto vote a favor.
Os verdes também votam
a favor. Está na espera que o Volto se abstenha. Não, eu não estou à espera. Estou à espera de saber qual é a posição. Eu, ao Bloco, diria. É preciso ter juízo. Muito juízo. Isso é preciso ter juízo. Porque essa coisa de um candidato. Ter um candidato a Presidente da República que, quando terminar.
Ter um candidato, ter apoiar.
Apoiar uma disponibilidade para uma candidatura. Apoiar uma disponibilidade.
Vai ter 80.
Para uma capitulação. Que quando terminar a seu mandato, ter 80 anos.
Mas qual é o problema?
É caso para dizer, é preciso ter juízo. Preciso pensar. Diz o Belmiro, não sou eu.
Num país onde temos alguns, centenários dos mais lúcidos. Dos mais lúcidos e produtivos.
Bem,
e produtivos
do Manuel de Oliveira.
Como, estava bem, a pensar precisamente bem. Nele. E no
olha, também não há muitos
Mário
mais.
Mário Soares
está a
vai a caminho.
Vai a octogenário. Adiantado, vai a caminho. E outros que tais. E o Pinheiro, que há de lá chegar também.
Sim, mas eu agora não estou na corrida presidencial.
É um rapaz lúcido.
Nem eu te vejo estar na corrida presidencial, muito bem. E também não te vejo nunca ter o apoio do Bloco de Esquerda.
Não
estou nessa corrida nem nesse cenário.
Não.
É que o Bloco não apoiava o Servim.
Não.
É uma boa noção.
Há aqui uma comparação que acho que é justa ser feita, não é? É que os portugueses, infelizmente. E o Serafim agora vai bater palmas com o que eu digo. Os portugueses, infelizmente, há 10 anos que andam a ouvir falar em crise. E aperta ao cinto, já ouvimos o discurso.
Não andam a falar, vivem.
Vivem a crise e falam na crise. Portanto, para os portugueses, nós fomos, de acordo com os estudos internacionais, nós fomos o primeiro país a ter o problema da construção civil, não é? Do imobiliário, foi o primeiro país a ter a baixa das casas e do imobiliário. Fomos os primeiros. Mas ainda não tinha havido.
Na Espanha, primeiro.
Epá, foi depois. Serafim, se tem ideia, foi depois. Da Espanha foi há 3 anos, a nossa já foi há 5. Nós fomos o primeiro país a ter isso. Portanto, nós já ouvimos falar em, olha, já ouvimos falar em discurso da tanga, já ouvimos falar do pântano, já, enfim, já ouvimos falar de muita coisa. E portanto, há 10 anos que vivemos nisto. E portanto, se calhar, esta é como a história do lobo e do pastor e dos homens que estão a fazer a estrada, não é? Quando, a verdade, quando o lobo aparecer mesmo, a gente não acredita. Mas se calhar, o que queria dizer é que me parece que o lobo está aí.
Mas os 700, o lobo está aí. 700 mil desempregados fiéis nem acreditam.
Exatamente. Não. O lobo está aí. Tem um nome que é um déficit. Tem 9,3. Começamos a ouvir falar de agências de rating. Começamos a ouvir falar de uma coisa que já não ouvimos falar há 30 anos. Do FMI. Uma coisa que a gente já nem se lembrava que existia.
Estão lá bem presentes.
Sim, sim. Mas nunca se falou. Mas nunca se falou. Agora, falta ouvir o Zé Mário Branco que cantava o FMI. Epá, que era muito giro e tal, mas isso depois passou de moda. Agora volto a ouvir falar outra vez do FMI. E era justo fazer uma comparação com a Espanha, porque a Espanha, neste momento, está com
bem pior do que nós.
Bem pior do que nós. A Espanha tem 20%. Pois. Tem o dobro do desemprego.
Mas já viveu, dobro, mas não é novidade.
Mas o que está a acontecer em Espanha?
O desemprego em Espanha não são novidades.
O que está a acontecer em Espanha?
É há meio de anos atrás tinha os 20%.
E depois conseguiu baixar. Agora já está outra vez
nos 20%.
Agora é assim. A diferença que me parece entre existir entre Portugal e a Espanha, para além desta diferença de dígitos, quer dizer, eles têm 20%, nós temos 10%, graças a Deus.
Graças a Deus não, é que a diferença é que a Espanha é o nosso principal mercado.
Exatamente, mas graças
esse
a Deus.
É que é um
está bem, mas esse é um problema grave.
É um problema grave.
Mas para já eles têm 20%, nós só temos 10%. Se calhar nós vamos apanhar os 20% por contagem.
O vizinho.
Exatamente, só que há uma pequena diferença, é que a opinião pública espanhola. Foi feito um estudo de opinião esta semana e 60% dos espanhóis neste momento respondem o que mais o preocupa, a crise e o desemprego. Ou seja, é justo dizer que, ou é possível aferir, que os espanhóis têm neste momento consciência da gravidade da situação que Espanha vive.
Também tem.
Eu penso que os portugueses, ao ouvirem há 10 anos este discurso da tanga, da pegar o cinto, etc., da crise, não têm a verdadeira noção de que, usando um português um bocadinho mais simples, acho que agora desta é que nós estamos tramados.
Não tem, infelizmente.
Desta é que estamos tramados, porque de facto temos um déficit de 9,3. Vamos tentar baixar através deste orçamento um ponto. Isso é como dizia outro especialista ontem, quer dizer...
São maninganças.
São maninganças, porque quem tem 9 podia dizer 11 e baixávamos 3%, psicologicamente era muito melhor. Agora estamos a fazer este esforço e exigir estes sacrifícios para baixar um ponto. E depois perguntar como é que nós em 3 anos, até 2013, vamos baixar a 5 pontos.
Sim, mas sabes que eu não faço esse discurso.
Só draconiano.
Sabes que eu sou a favor.
Só com medidas draconianas.
Sabes que eu não sou a favor, sabes, como sabes, não há novidade para ti.
Eu acredito em
como inevitabilidade.
Para quem está a ouvir. Só que vier a seguir.
Sim, mas...
É que 2013 vem lá longe.
Isso numa lógica...
Achas que Pedro Passos Coelhos faria uma coisa destas?
Faria. Faria tudo e mais alguma coisa.
Esse cenário não está em cima da mesa. Mas deixa-me só... Vai ser aprovado. Não se esqueçam
que essa...
Acho que isto é uma questão suprapartidária. Os partidos já começam a ficar para trás desta questão.
Não se esqueçam que esta questão da redução do déficit é numa lógica justamente da regulação capitalista europeia e por imposição do famoso Pacto de Estabilidade e Crescimento, que eu acho que deve implodir. Lá dirão assim, a irresponsabilidade destes gajos, o país deve se endividar. Bom, isto é, a receita é velha, como tu sabes, como todos nós sabemos, a receita é velha. Em momento de crise e de depressão, não é com o Estado tem que intervir, pois quem é que há de criar emprego e dar o estímulo à economia se não o Estado? Os 2 mil milhões que foram enterrados do Estado e que são nossos, e que vão ser perdidos pelos contribuintes, os 2 mil e tal milhões que foram enterrados no BPN, investidos na economia, olha, na reabilitação dos centros históricos e dos centros urbanos, em criação de emprego e de formação habilitante, realmente habilitante, e de apoio às pequenas e médias empresas, às pequenas
e médias empresas,
isso é que era, e aí eu sou favorável, nunca fiz o discurso de, como a direita faz, de menos impostos, cortar impostos, é sempre a solução que tem, e a ideia de, e a outra ideia peregrina, que o Pato Escolho também prefere, aliás, e todos os liberais, como é incoerência, como é lógico, que é, o que é preciso, o caminho é desprivatizar, ou melhor, melhor, privatizar, é desnacionalizar, é privatizar tudo, é dar a iniciativa empresarial. Qual é a iniciativa empresarial em Portugal? Já disse isto muita vez, mas às vezes é preciso repeti-la. É uma, em grande parte, uma boa parte, a maioria da iniciativa empresarial em Portugal é uma iniciativa, é, ou melhor, é um empresariado
dependente do Estado.
Vampiro, pá.
Dependente do Estado.
Como é, está-me a faltar aqui o termo.
Mas, assim,
vampiriza. Vampiriza o Estado. É, mama, é nossa, chupa nas tetas não... do Estado. É um tetodependente. são tetodependentes do Estado. Mamam ali com todas as
bolhas.
Nas tetas todas.
Exatamente. Nós não podemos fazer. Mas nós não podemos fazer.
Tipo de empresários. Podem por Singapura, para os outros.
Nós não podemos fazer da economia e desta questão do déficit. Nós não podemos fazer uma economia da questão do déficit uma.
Não tem nenhum, pá. Gastam, lapidam.
Isto é muito mais simples, isto é muito mais simples, isto é muito mais simples, isto é muito mais simples do que parece. É assim, um Estado tem 10% de déficit, o que significa que tem receitas de 100 e gasta 110.
Pois, claro.
E como gasta 110, de duas uma, ou aumenta as receitas e consegue estabilizar isso.
Ou para de fazer autoestradas.
Ou para de fazer investimentos.
Ou para de gastar 100.
E, portanto, tem que emagrecer.
Tu não gostaste muito, mas deixa de encomendar estudos e consultadorias a empresas de advogados e não pagar 600 milhões. 600 milhões!
Como é
600
lógico.
Milhões, portanto, são muitos milhões.
Como é que,
muitos,
como
muitos,
é que,
muitos, muitos.
É possível,
muitos
é possível
em consultoria jurídica.
Agora vamos ser honestos.
Em consultoria jurídica.
É possível ao Estado neste momento
arrecadar. É fartar melanagem.
Assim, agora pensa um bocadinho. É assim, é possível ao Estado neste momento arrecadar com o atual Estado da economia arrecadar mais receita? Eu acho que não.
Não.
É possível ao Estado aumentar a carga fiscal? Era o que faltava, quer dizer.
Pois.
Porque já temos
não
a baixa IVA, só pode aumentar o IVA.
Faço o
aumentar o IVA em 2%.
Não faço o discurso da baixa dos impostos, mas também não faço do aumento, não é?
Não, é que.
É já, para melhor está bem, para pior já
basta. Já basta assim. É que aumentar o IVA de 20 para 22 significaria conseguir baixar o déficit, aumentar, quer dizer, acabar com a competitividade das nossas empresas, da nossa indústria hoteleira, do turismo, etc, etc, com uma taxa destas, e depois dizer assim: conseguimos com esta medida draconiana, que é aumentar para 22% o IVA, uma baixa no déficit de 0,6 ou 0,7.
Portanto, repara.
É assim, aumentar a carga fiscal não pode ser.
Sim.
Aumentar
é
receitas
gerar
também.
É preciso gerar riqueza.
E é preciso dizer assim, cortar na despesa.
Claro.
É a única maneira. Porque a economia neste momento não produz riqueza suficiente para pagar estes impostos todos.
Olha,
para pagar os tais 110.
Se eu fosse, eu que não sou economista.
Então é dizer assim, as funções do Estado, o Estado tem que estar em tudo ou não tem que estar? Esse debate
o
pode
Estado,
ser feito
não
ou não deve
tudo,
ser feito.
Mas o Estado não está em tudo.
Ai, não?
Mas então diz assim, em que é que o Estado, de onde é que o Estado devia sair?
É esse debate que deve ser feito.
Ah, bem, mas é treta.
Não é
treta. De onde é que o Estado devia sair? Isso é que os partidos liberais e os liberais tinham ter
coragem.
Tinham ter coragem de chegar à televisão e dizer assim. Não dizer assim. É preciso as reformas inadiáveis. O Estado tem que sair. O Estado não
ninguém quer ficar com o ONU.
Tem que dizer. Tem que dizer aos portugueses
que vai reduzir. Agora,
então temos um bando de impotentes e de...
Não passa pela cabeça, vamos lá ver. Há qualquer coisa que funciona mal. E o discurso do Bloco de Esquerda e o discurso da esquerda tem que assumir isto uma vez. E se tiver
mas encaixaste esta crítica.
Tu compreendes que o Estado conservadores... português, um país com o tamanho de Portugal e com 10 milhões, tenha 14 mil entidades públicas? 14 mil, eu vou repetir o número, 14 mil entidades públicas.
Isso a
como
mim,
é que isso é possível?
Pois,
para que
é provável...
servem 14 mil entidades públicas?
Mas houve alguma força política
dinheiro, que diz-nos... Há vários economistas é possível termos 14
não, mas dizer
mil entidades
14,
públicas.
Não,
isso
é possível.
Isso não diz nada. Não,
mas isso não diz nada. Isso não diz nada.
Esses números assim não são expressão de
são 14 mil entidades públicas, incluindo cada polícia na rua, por exemplo?
Não, com certeza. Não, estamos a falar de entidades. Estamos a falar de pessoas coletivas. Estamos a falar de
daqueles institutos, dos 20 institutos
das centenas de institutos que o PSD e o PS criaram.
Seja quem for,
que lá esteve. Que sabe para esconder, para promover os
comissões daquilo e daquilo outro. Nós temos
aquelas coisas que não sabemos e que
para que é que servem?
Não, não serve.
É essa função.
Para que é que servem? Eu digo para que é que servem. Servem para encaixar as pessoas do PS e do PSD.
Tem que ser feito. Deve ser feito.
E os amigos lá
de trás. É inevitável que seja feito.
Queres que eu te diga o que é que fazia? Eu que sou um grande economista, como tu sabes.
Não,
não
somos. Não somos.
Eu que não sou. Eu
agora,
que sou, não é?
Refletimos aqui umas ideias.
Eu se,
não é? Não é? Refletimos aqui umas ideias. Estamos
nós
em conversas de café.
Somos meros grãos de areia na engrenagem. Mas me parece, quando tu dizes, 14 mil inscrições.
Não achas isso um número bárbaro?
Isso, assim, isto é bárbaro e hediondo, como tu dizes, para um estado como Portugal.
Isso assim, é abstrato. Parece-me...
Bárbaro e hediondo. Ah, já sei.
Isso,
bárbaro
e até com ser absolutamente hediondo.
E bárbaro.
Isso é bárbaro e hediondo.
Ainda não ouviram.
Que há aqui qualquer exagero. Não.
Com sede que é frio, assim é frio.
Nem é frio, nem é quente. Ah, ah,
ouve, claro. Não, ouve, não. A questão não é essa. O que eu te quero dizer é que a questão não é essa. Se são 14 mil, são 12 mil, são 10 mil, se 5 mil são suficientes ou não. Não, não é isso.
Não, eu não vou não dizer isso. Eu acho é um bocadinho exagerado. Claro.
Agora, eu tenho a certeza, o que eu tenho a certeza, e tu também traz, e qualquer um de nós aqui terá, é que efetivamente existem centenas. Centenas, ou se calhar até mais do que. Até mais de largas centenas. Se calhar,
milhares.
De instituições, a maior parte
nada
delas. Não, pouco então, ou nada produzem, não. Eu diria que antes
gastam,
o contrário.
Gastam muito.
Pois.
Aquelas velhas instituições que tu vais saber quem é que manda no Rio, naquele bocado do Rio, tens 7, 8
daquilo, a comissão daquilo.
E não consegues fazer nada.
Olha, eu vou-vos dar um exemplo de Coimbra, da cidade.
Então, e que se calhar. E todos eles queixam da falta de funcionários, da falta de meios.
Quer ver? Muito simples.
Empresas municipais. Empresas municipais.
Não, isto é uma coisa doida.
Uma coisa é um.
As empresas municipais.
Há quantas décadas é que existe a Metro Montenegro?
Mas eu sou ferozmente contra isso.
Por exemplo, há quantas décadas existe a Metro
Montenegro? Isto é um aspecto que é preciso denunciar. Isto é um aspecto que é preciso racionalizar.
E nós denunciamos. E com certeza que
mas se calhar não há funcionários públicos a mais. Porque todos eles queixam com falta de meios, porque tem que dar para tudo, porque todos querem lá meter os diretores gerais.
Deixa lá ouvir o exemplo de Coimbra, que eu agora estou curioso para saber uma coisa supérflua.
Não, muito supérflua.
Eu estava a ver se safava o Serafim desta e ele...
Não, vou-vos dar dois exemplos muito simples. O Sopal,
sendo assim, ele é que
o Sopal e a regulação do Baixo Mondego. O próprio desassoreamento daqui do Mondego, aqui em frente à cidade.
Uhum.
São tantas as entidades... Que superintendem, que supervisionam e que têm que se pronunciar e que têm que ser ouvidos, têm que se articular. São uma série delas. São uma série delas.
Para o tamanho da tainha.
Que sejam próprios, atropelam-se umas às outras.
Mas o bloco.
Acabam por bloquear-se.
Eu vou dizer já uma. E já o disse aqui várias vezes na Clepsidra. Muitas vezes. Volto a afirmar. Não compreendo como é que Portugal tem 10 forças policiais. Um país como Portugal tem 10 forças policiais. PJ, PSP, GNR, Brigada Fiscal, Guarda Fiscal. É uma coisa absolutamente bárbara e de onda. E depois dizem-me assim, controlar o déficit, emagrecer. Pois há muito onde emagrecer.
Mas o problema é...
Há muitos, repara, se houver uma polícia, ou duas que mais
espanha, há
só um comando, não há 10 comandantes.
Aí,
é o comandante chega
a dar. O problema é que em Portugal, quer ser nomear os comandantes.
Eu estou a dar exemplos, eu dou exemplos.
Mas permite-me.
Este exemplo para mim é carismático.
Permita-me te corrigir uma coisa. Eu estou de acordo, se calhar, contigo, numa coisa que é assim. A operacionalização...
Para além disso, eu estava a falar do aspecto de despesa.
Porque do ponto de vista...
Depois tens ganhos em eficiência e eficácia.
Do ponto de vista dos efetivos, se calhar não tens efetivos a mais nessas forças policiais.
Não, ninguém disse isso. Eu disse comandos. É porque os comandos ganham muito dinheiro, como sabes. Então se tirares 10 comandos, 10 subcomandantes, 10 subdiretores gerais, se calhar já...
10 quartéis, 10 quartéis, 10 instituições.
E há uma coisa surreal. E vocês têm atenção a isto. Não, é termos de eficácia. Há uma coisa assim. Quando vêm os problemas... Deixa-me só dizer.
Mas estás a cair na esquerda. Tu ganhas. Acabar com os cargos superiores, meia dúzia. Quer dizer, tu vais-me dizer meia dúzia de pessoas.
Como é que é possível? Deixa-me só te dar um exemplo. Quando há estes problemas da ETA, estes problemas de etarras, estes problemas de quando foi aquele senhor solitário, enfim. Quando há uma necessidade de haver uma articulação entre as forças de segurança espanholas e portuguesas, não sei se repararam nisso, mas reparem na próxima. No próximo acontecimento em que haja um encontro desta natureza, vêm duas pessoas de Espanha, um da Guardia Civil e um do Ministério do Interior, e sentam-se em Portugal com 12 pessoas. Certo. Agora, pergunto...
Eu vou-te dar um exemplo.
É só a diferença. Isto é surreal. Vêm falar com o CEF, vêm falar com a PJ, vêm falar com a PSP, GNR, Brigada Fiscal, Procuradoria-Geral. Eu estou a imaginar os gajos de Espanha e dizem, agora falo com quem? É para quem que eu vou dizer? Ah, olha, nas fronteiras é ali com aquele senhor. Quanto à questão
estás a ver
do interior,
Portugal
é
tinha que ter o chefe da Comunidade Europeia, da União Europeia.
Olha, nas cidades é com a PSP. Depois, se for terrorismo, é ali com o gajo da PJ. Oh, toma nota aí, os nomes todos e dos e-mails. E eles tiveram um facto qualquer queira comunicar a Portugal, quando chegar a Espanha já não se lembra de nada.
Deixa-me.
Diz assim, quem é que eu mando o mail? Quer dizer, a quem é que eu mando o fax? Já não sabe.
Parece a velha pergunta, quem é que nós comunicamos para falar com a Europa?
Isto é um exemplo. Já falámos de polícia, já falámos de empresas municipais. Portanto, há um debate que é necessário fazer. Porque estes 110, se calhar nós fôssemos mais eficazes e tivéssemos coragem. É a tal história do Praça, não é? Da reforma do Estado. Eu acho que isto podia fazer aqui umas flores. E se calhar melhorar o desempenho.
Olha, queres ver?
Melhorar o desempenho.
Queres ver? Por falar em forças policiais. Por falar em forças policiais. O Estado, ao que sabemos, em 2009 perdeu pelo menos 12 milhões de euros em multas. Multas. Porquê?
Porque não tinha juristas para fazer os processos.
Não,
escreveram. Escreveram, porque
não
tinham meios para as aplicar.
Nada disso. Porque extinguiu a brigada de trânsito da GNR,
para fazer...
que tem feito,
que tinha quando foi inteira um histórico,
e que agora tem feito uma espécie de greve de zelo.
Portanto, exatamente. Não, e para além de não terem juristas,
assim.
Também havia problemas de juristas.
Atrapalhada. O Estado faturou 69,5 milhões
de dinheiro que perdeu.
De euros de dinheiro que perdeu. Em multas.
Isso deixou prescrever.
E perdeu, em relação ao valor de 20, cerca de 30% em relação a este valor. Portanto, 12 milhões de euros.
Para mensagens rápidas, estamos no final desta emissão da Clepsidra.
Não, dizer que é preciso refletir no Estado. E há muita coisa que tem que ser.
É para o governo.
Há muita coisa que é cortada.
Onde é que podem buscar dinheiro? Nós que somos infratores do caralho.
Graças a Deus. Deus nos livre.
O pessoal está sempre a pagar, sempre a pagar. É melhor voltar a pôr a brigada de trânsito outra vez.
Na rua.
Ora, estamos a acabar até um minuto? Só
não,
para dizer
assim. Qual minuto? Fala em números. 5 segundos.
Fala em números. Sabias que em... E sabias que eu sei que sabes. Não sabes os números certos, como eu também não sabia. Falas em números.
Quem? Eu ou o...
Todos
o
vocês.
Auditório,
que há
auditório,
4 mil...
Vasto,
que Portugal é o
país... com cada ouvinte.
Que Portugal é o país que tem maior número de universidades e politécnicos por cada 1 milhão
isso,
de habitantes.
Isso está pano para mangas.
Tem
4.800
e tal institutos.
Universidades.
4.800 e tal institutos e universidades.
O que é que eu digo? Bárbaro e hediondo.
Deixa-me
ver como tu sabes onde é que se pode cortar.
Sabes quantos cursos? Sabem quantos cursos é que há? Só de engenharia. 245 cursos de engenharia. Com 130 e tal dignos.
Guarda do conhecimento e da investigação. Pá, a nossa produção é extraordinária.
Isto é uma coisa mirabolante, pá. É uma coisa absolutamente impressionante e mirabolante.
E já está a nossa camarada para lá.
Ok. Informação na Rádio Universidade aqui às 10. Para Cidra, voltamos ao formato clássico. António Pinheiro, Serafim Duarte, João Pedro Gonçalves. Para a semana, mais Clepe Cidra. Para já fiquem com as notícias. Depois abriguem-se porque fica a música do Zé Braga no ar. Tchau, tchau. Até para a semana e vamos a isto.
Rádio Universidade de Coimbra, informação.
São, é melhor ir lá fora que tens o carro mal estacionado.